Roda de Conhecimento.
Bem, meu nome é Bruna Costa, eu sou analista técnica em saúde aqui na CNM e hoje a gente vai falar um pouco sobre a vacinação contra a Covid-19 e essa obrigatoriedade de vacinação dos servidores públicos, bem como as consequências disciplinares em caso de recusa da vacinação. Esse tema está bem em alta, né, uma vez que alguns municípios de grande porte iniciaram essa obrigatoriedade por conta de um entendimento do STF do ano passado. E para falar um pouco sobre esse assunto também, a gente chamou, né, e está aqui presente, Dr. Rodrigo Garrido Dias, que é advogado da CNM. Bem-vindo, Dr. Rodrigo.
Obrigado, Bruna. Quero também dar minhas boas-vindas aí a todos os agentes públicos que, como disse você, vão acompanhar esse nosso debate sobre um tema tão atual e polêmico, né, que tem gerado tanta discussão. Bem, com satisfação.
Obrigada. Então, pessoal, e com esse avanço, né, da vacinação e da disponibilização das vacinas contra a Covid-19, a adesão da vacinação da população é um fator muito preocupante para as autoridades sanitárias e também para o município. Em termos de vacinação da população brasileira, a gente vai dar um pequeno panorama aqui, que aproximadamente 65% da população tem a primeira dose e 35% da população tem as duas doses da vacina. E a vacinação está avançando também atualmente para as faixas etárias entre 12 e 17 anos. E a dose de reforço também para os idosos maiores de 70 anos e imunossuprimidos está para começar também ou já iniciou em alguns municípios. E hoje sabemos que essas vacinas, né, contra a Covid-19 aplicadas no Brasil, elas evitam realmente a manifestação de uma forma grave da Covid-19, que tem como consequência a hospitalização e óbitos. Portanto, essas medidas não farmacológicas, né, com a utilização correta de máscara, distanciamento social e higienização das mãos, ela ainda deve estar presente, mas também a vacinação, junto com a vacinação, elas são as principais estratégias de combate à Covid-19. E principalmente após o aparecimento aí das novas variantes e da variante Delta, que é muito mais transmissível do que as demais. Além disso, a gente tem diversas pesquisas científicas já que comprovam a segurança e importância da vacinação no combate à pandemia e para esse enfrentamento da Covid-19. E ressaltamos que é muito importante que o governo federal continue disponibilizando as vacinas para os municípios e que a população também se vacine e complete o esquema vacinal. Essa falta, né, de adesão da população à vacinação ainda está sendo, infelizmente, uma realidade enfrentada. E segundo o levantamento do Ministério da Saúde, cerca de 8 milhões e 500 mil brasileiros não compareceram para tomar uma segunda dose, o que compromete o esquema vacinal e a proteção contra a Covid-19. Já no ano passado, né, esse tema da obrigatoriedade da vacinação foi levantado pelo Supremo Tribunal Federal em 2020, né, que decidiu em plenário que o Estado pode determinar os cidadãos que se submetam obrigatoriamente à vacinação contra a Covid-19, que é prevista na Lei 13.979 de 2020, que o Dr. Rodrigo vai falar um pouquinho para a gente e especificar mais desse assunto. E devido a essa decisão, né, agora nesse ano de 2021, alguns municípios eles decretaram a vacinação obrigatória de seus servidores municipais públicos. Tendo em vista, né, toda essa temática, a gente aqui na CNM, que realiza a pesquisa contra a Covid, a pesquisa CNM Covid-19 semanalmente, chegou a questionar os municípios, né, a perguntar para saber o estado da arte, como esses municípios estão pensando, né, em organizar essa vacinação obrigatória ou não. Então, a gente tem um panorama que a gente vai apresentar agora para vocês da pesquisa, tá bom? Bem, na edição 19, né, que compreendeu o período de 26 a 29 de julho, a gente tem uma pergunta se o município concorda com a vacinação obrigatória contra a Covid-19 de todo o público-alvo, com ressalvas àqueles indivíduos de recomendações médicas. Bem, de 2.705 municípios, 87,7% concordaram com essa vacinação obrigatória. e 9,5% não concordaram dessa vacinação ser obrigatória. Já na nossa edição 21, que é do período de 9 a 12 de agosto, a gente perguntou se os municípios pretendem obrigar o servidor público a se vacinar contra a Covid-19. De 1.269 municípios respondentes, 18,5% pretendem vacinar os servidores e 75,8% não pretendem. Já na edição 24, perguntamos se o seu município, se no município já foi editado algum tipo de decreto para obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 no âmbito da administração pública municipal. De 2.344 municípios, 10,6% disseram que editaram alguma obrigatoriedade para vacinação desses servidores. Já 86,7% não realizaram nenhuma normativa nesse sentido. E aí, abrindo um espaço e um campo para o Dr. Rodrigo falar um pouco sobre essas normativas aqui agora.
Primeiro, né, Bruna, dizer que a nossa abordagem aqui, uma abordagem mais descritiva a respeito do que os tribunais vêm entendendo a respeito do tema, aquilo que está preconizado na nossa legislação, na Constituição Federal, na própria Lei 13.979, que a Bruna referiu. Primeiro de início, né, fundamental a gente ressaltar que a competência para cuidar da saúde na Federação Brasileira é uma competência comum entre todos os entes federados, quer dizer, União, Estados, DF, municípios, têm um papel a cumprir, né, no sentido de cuidar da saúde das pessoas dentro da sua órbita de competência. E, nesse sentido, em 2020, o Congresso Nacional aprovou a Lei 13.979, de fevereiro daquele ano, que é uma lei que justamente estabelecia as medidas para o enfrentamento à emergência internacional decorrente da Covid-19. Então, uma lei que buscava definir o papel de cada um destes entes no enfrentamento desta emergência. Esta lei, em seu artigo 3º, ela coloca ali, né, a possibilidade, então, da determinação compulsória de vacinação. Tá? Há uma série de outras medidas também compulsórias que os entes federados podem implementar na órbita de sua competência. Mas nos interessa aqui a questão da vacinação. Então, o artigo 3º, inciso 3, a linha D desta lei 13.979, determina isso, essa possibilidade da determinação de realização compulsória de vacinação. Ok? Importante dizer que na mesma lei 13.979, o seu artigo 8º, estabelecia que a eficácia desta lei, ela seria plena enquanto vigorasse o decreto legislativo número 6, de 20 de março de 2020, que expirou seus efeitos em 31 de dezembro do ano passado, 31 de dezembro de 2020. Então, a lei, ela tinha sua eficácia atrelada à vigência da decretação da calamidade, e o governo federal, por fim, acabou não prorrogando esse decreto. O decreto, ele expirou em 31 de dezembro de 2020. Então, o primeiro tema importante aqui a ser enfrentado é, afinal, essa eficácia do artigo 3º, dessas medidas, elas continuam plenas mesmo após o encerramento da eficácia deste decreto? E aí é importante a gente colocar a posição do Supremo Tribunal Federal, né, sobre o tema. E o Supremo decide em uma ação direta de inconstitucionalidade, no caso ADI 6625, interpretando, dando uma interpretação conforme ao artigo 8º, esse artigo 8º que eu acabei de referir, da Lei 13.979, dizendo que mesmo tendo expirado o decreto, as medidas previstas no artigo 3º e nos seguintes, o 3º A, 3º B, 3º C, que traz uma série de medidas de enfrentamento, elas continuam eficazes, essas medidas, mesmo após o encerramento aí da eficácia, né, do período de eficácia aí dos efeitos, né, deste decreto, que, como disse, expirou em 31 de dezembro de 2020. Então, as medidas de enfrentamento, dentre elas a determinação da vacinação compulsória, continuam, sim, após o encerramento da eficácia do decreto. E por quê? porque continuamos enfrentando a pandemia, né? O argumento do Supremo é de que faz-se necessário que os entes públicos disponham dessas medidas para o enfrentamento da pandemia. Antes ainda de entrar aqui no próximo slide, é importante dizer que o Supremo enfrentou, como bem disse a Bruna, o tema da vacinação compulsória e fez isso em tese de repercussão geral, no tema 1103, um agravo em recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal definiu. E esta foi a tese fixada com repercussão geral. É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada em órgão de vigilância sanitária, tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunizações ou tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei, seja objeto de determinação da União, Estado, Distrito Federal ou município, com base em consenso médico-científico. Em tais casos, não se caracteriza violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao poder familiar. Então, o Supremo, neste agravo que eu referi, enfrentou este assunto. E, posteriormente, ao julgar a constitucionalidade da Lei 13.979, na ação direta em 6586, e este é o slide que eu trago aqui, o tribunal estabeleceu, a Suprema Corte, uma coisa fundamental: a diferença entre vacinação obrigatória, vacinação compulsória e vacinação forçada. Nós não temos no Estado de Direito, em 2021, vacinação forçada no Brasil. Há consequências pela não vacinação. O cidadão pode vir a ter algumas restrições de direito, como liberdade de circulação, de ingressar em alguns ambientes. O Supremo chancelou isso ao decidir a 6586. Agora a gente começa a trazer um pouco para a esfera do servidor público, que é o objeto central aqui do nosso trabalho. Antes de entrar no servidor público propriamente dito, é importante referir, num tema mais geral, a questão da situação que envolve o próprio ambiente de trabalho. E aí eu invoco aqui o artigo 7º, que trata aí dos direitos dos trabalhadores, direito social, né, que coloca ali como um poder-dever do empregador, vejam, reduzir os riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, que sejam observadas no ambiente de trabalho essas normas, que é um dever, né, do empregador garantir esse ambiente, ambiente minimamente seguro para o exercício do trabalho humano. Então, vejam que é importante essa matriz constitucional do artigo 7º. E o artigo 39, parágrafo 3º da Constituição, estende aos servidores públicos detentores de cargo público esse inciso aqui do 22, né, que não deixa de ser um direito do trabalhador também, se por um lado é um poder-dever do empregador, por outro, é um direito de todo o trabalhador, inclusive do servidor público, de ter um ambiente onde haja a redução, né, dos riscos inerentes ao trabalho por normas de saúde. Bom, por todo o quadro que a gente descreveu até agora, a chancela do Supremo Tribunal Federal em relação à obrigatoriedade da vacina, né, não dá para se admitir que possa se considerar nesse ambiente jurídico, pelo menos no momento, como uma ordem manifestamente legal, uma ordem da administração pública nesse sentido, né, no sentido da vacinação obrigatória do servidor. Daí, a implementar esta medida, o servidor público vai de cara, já, logo, como primeira sanção, no caso de ele manter a recusa por convicção filosófica, vai ser despedido, né? Quer dizer, disciplinar, né? Ele precisa ser obedecido aos pressupostos do regime disciplinar, que é o processo administrativo disciplinar, onde o servidor, evidentemente, vai ter oportunidade de colocar as suas razões para a recusa, né? Então, a apuração dentro de um processo administrativo disciplinar, com ampla defesa, com contraditório, e depois também a aplicação dessas penalidades de forma gradativa, quer dizer, nós temos aí a advertência, temos a multa, temos outras penalidades até chegar à penalidade mais grave de demissão. Discute-se muito na doutrina se essa penalidade, uma possibilidade de uma penalidade de demissão, se não teria que ter lei específica para demissão por recusa à vacina. Recentemente, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nesta semana, acabou em uma decisão aí liminar, suspendendo um decreto do prefeito Eduardo Paes, lá no Rio de Janeiro, que previa a possibilidade de aplicação de sanções a servidores públicos que se recusassem a se vacinar. Então, vejam, o tema ainda continua polêmico. O Estado Democrático de Direito me dá o direito a escolher, não vacinar, mas isso tem consequências quando a gente vive em sociedade. Então, mais ou menos é isso que os tribunais, a partir das decisões do Supremo Tribunal Federal, os casos que eu referi, e que vem aparecendo aí na Justiça do Trabalho, é nesse sentido, né? Permanece a esfera de liberdade pela escolha, mas isso traz consequências a quem escolha pela não vacinação.
Sim, doutor Rodrigo, a gente tem também umas duas perguntas aqui, né?
Ok.
Em vez de instituída a vacinação compulsória no âmbito da gestão municipal, teria ou deveria diferenciar concursados de seletistas e aqueles trabalhadores terceirizados que atuam nos serviços municipais?
Bom, vocês viram que a ênfase da nossa exposição aqui foi a respeito do servidor público detentor de cargo público, né? Aquele que é regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos. Nesses é que a gente tem uma clareza maior aí a respeito dos deveres do servidor público. Em realidade, os seletistas, né, Bruno, eles vão cair, vamos dizer assim, vão estar na esfera do mesmo tratamento, um tratamento semelhante ao tratamento recebido pelos trabalhadores da iniciativa privada. Claro, com algumas nuances que já foram estabelecidas pela jurisprudência em relação aos empregados, como responder a um processo administrativo também. Mas vejam que as decisões da Justiça do Trabalho, que acaba regulando as matérias relacionadas aos empregados seletistas, já foi até mais longe. Mas respondendo à pergunta, sim, em tese, é possível um processo administrativo ao servidor público empregado regido pela CLT, né? Até porque a Justiça do Trabalho já avançou mais e fixou aí essa premissa da obrigatoriedade do empregador ele garantir esse ambiente de trabalho minimamente com saúde, né? Minimamente salubre do ponto de vista da saúde, da higiene e da segurança. Então, é possível, sim.
Muito obrigada. E a gente tem outras duas perguntas também, né? Que caso implantada a vacinação compulsória nos servidores, qual é o rito administrativo na administração municipal caso esse servidor se negue à imunização?
Bom, como disse antes, primeiro que é importante que essa ordem seja uma ordem não particularizada, né, para um grupo de servidores ou algum servidor em especial. É importante aí que essa ordem seja uma ordem para todo o pessoal da administração pública, que ela seja normatizada por um decreto, uma ordem de serviço, enfim, que ela seja publicizada, né? E no caso da recusa do servidor, foi como eu salientei antes, faz-se necessário a instalação do PAD, do processo administrativo disciplinar específico para apontar a conduta daquele servidor. E concedendo a ele, evidentemente, a ampla defesa, o direito ao contraditório. E nesse processo é que vão ser analisadas as razões da recusa, se elas estão amparadas no regime jurídico, no estatuto dos servidores ou não. E daí a conclusão pela aplicação ou não das penalidades previstas também nesse regime jurídico, Bruno. Então, é uma formalização que as procuradorias municipais, a própria Secretaria de Administração, já está acostumada, ela não difere da apuração de outros casos, né, disciplinares no âmbito da administração pública. Isso já é uma rotina dentro da administração pública da esfera, seja qual ente for, né, a apuração de desvios disciplinares de servidores públicos, tá bem? Não é diferente nesse caso, não há uma formalidade, um procedimento diferente da apuração de outras situações.
Outra pergunta que apareceu aqui para a gente é se é possível exigir a carteira de vacinação aos servidores públicos.
Entendo que sim, é uma consequência, né? Uma consequência, os temas estão totalmente ligados. A administração pode normatizar e exigir que cada servidor público municipal tenha as duas vacinas. Então, assim, é possível dentro do quadro que nós criamos aqui, né? Da obrigatoriedade da vacina reconhecida pela justiça, também utilizada nas empresas privadas, né, Bruna? Vem se reconhecendo o direito da empresa exigir dos seus trabalhadores o Conecta SUS, no caso, ter o registro da vacinação quando essa vacinação para ele está disponível pelo plano nacional, e se não há, né, isso é evidente, importante dizer, alguma justificativa médica para que ele não faça a vacinação, né, Bruna? Porque pode também existir. Quer dizer, se a recusa ficar apenas no âmbito da convicção filosófica, bom, aí a gente não tem essa garantia de que não tem consequências a quem decidiu não se vacinar. Mas, evidentemente, quando a não vacinação decorre de uma orientação técnica, médica, por alguma incompatibilidade com a vacina para aquela pessoa, é evidente que ela não pode ter nenhuma restrição aplicada a ela, né? E aí, claro, recomenda-se à empresa que, e é isso que a justiça tem entendido, que esse trabalhador fique em home office, não fique no ambiente de trabalho, trabalhando com os demais. Isso vale também, né, Bruna, para os servidores públicos. A gente ressaltou lá no início, como premissa de tudo, nós estamos tratando de ambiente de trabalho. E aquele direito lá do artigo 7 é como um direito dos trabalhadores urbanos e rurais e estendido aos detentores de cargo público. Então, aos servidores detentores de cargo, já aplicável aos servidores detentores de emprego, né, regidos pela CLT, aplicável a todos. Então, no caso de uma recusa, de uma impossibilidade técnica da realização da vacinação, por ordem médica, por exemplo, esse trabalhador fica em home office, desempenha suas funções de home office, e não pode ter qualquer restrição nos seus direitos, né?
Outra pergunta também é em relação à retomada das aulas, né, presenciais, que também tem sido um tema mais polêmico e muito discutido ultimamente. Uma pergunta no sentido de que a prefeitura ela poderia realizar uma vacinação compulsória unicamente para a rede escolar, para esses profissionais de rede escolar?
Os profissionais da educação, né? Eu acredito que existe uma razão justificável, né, Bruna? Porque se trata de uma prestação de um serviço público aí essencial, né? Uma função primordial aí que tem repercussão na vida futura desses alunos, né? Na rede da educação do município. Eu creio que seria justificável, sim, para a retomada uma vacinação compulsória dos profissionais da educação. Agora, claro, tudo muito bem justificado, tendo em vista o interesse público sempre, né? O que a justiça vem entendendo é que o empregador e a administração pública não é diferente, ele tem um poder-dever, e não um direito, né? Ele tem um poder-dever de garantir este ambiente minimamente seguro do ponto de vista de saúde, de higiene, de segurança do trabalho.
Se as gestantes servidoras, mesmo vacinadas, seguem essa lei federal para as empregadas no trabalho de home office?
Não, existe uma legislação específica para as empregadas gestantes, no caso, regidas pela CLT, né? E aí tem que verificar no Estatuto dos Servidores o que está previsto aplicável a elas, tá? Então, tem que verificar a legislação local para o caso dos estatutários, e aí existe uma legislação específica para gestantes seletistas, que prevê a possibilidade delas, sim, ficarem em home office.
Para a implementação, né, dessa vacinação compulsória, quais seriam as normativas mínimas a serem consideradas no ato normativo?
Bom, o fundamental é aquilo que o Supremo estabeleceu, que são aquelas premissas que estão na própria Lei 13.979. Então, é fundamental que essas premissas sejam garantidas no ato normativo que vai tratar do assunto, seja um decreto, seja uma ordem de serviço ou até mesmo uma lei municipal, se assim for a escolha, né, da gestão local. Então, primeira coisa, como premissa para vacinação obrigatória, e estabeleceu o Supremo, a evidências científicas, né, para a aplicação dessa estratégia, não é? A ampla informação sobre eficácia, segurança e contraindicações para o uso dos imunizantes, o respeito à dignidade e os direitos fundamentais das pessoas, ou seja, nós não temos vacinação forçada, nós temos vacinação obrigatória, então a linha que esse ato normativo da administração tem que seguir é essa, que tenha critérios de razoabilidade, proporcionalidade em relação a estabelecer quando, como, horários, enfim, prazos para a realização dessa vacinação, né? E que sejam essas vacinas, evidentemente, distribuídas pelo programa nacional, né? Que elas sejam distribuídas de forma universal e gratuita. São premissas indispensáveis que a administração deve seguir para implementar a vacinação obrigatória. Elas devem estar repetidas nesses atos normativos em nível local. Só para dar como fonte para vocês, essa é a ação direta de inconstitucionalidade 6586, decidida pelo Supremo Tribunal Federal. No acórdão dessa ação direta, existem essas premissas que devem ser seguidas para que a vacina possa ser obrigatória. Recomenda-se que elas sejam citadas e acatadas nesses normativos, né, locais, quer dizer, que eles levem em conta essa decisão do Supremo. Quer dizer, o Supremo estabeleceu a obrigatoriedade e colocou essas condições. Elas devem ser também seguidas aí pelo poder público local. Por enquanto, o que nós temos no arcabouço aí do Sistema Jurídico Nacional são essas decisões e a legislação, sobretudo a Lei 13.979, que teve aí a eficácia dos artigos 3º e seguintes, que tratam da vacina e de outras medidas, postergada essa eficácia por decisão do próprio Supremo. Então, o que nós temos aí no horizonte é isso, né? E mais do que tudo, né, Bruno, desejar muita sorte aos agentes públicos locais, muita força para enfrentar a pandemia, que continua, né? Claro que agora arrefecendo um pouco os números, mas ainda números trágicos, né, de perdas humanas, perdas familiares, e que tenham muita força para continuar e contem com a CNM, que para levar as informações mais atuais possíveis para que vocês possam trabalhar aí na ponta. Esse é o nosso papel.